Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5. A palavra de Deus nos ensina que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Abra o teu coração, abra a tua mente. Se você compreender aquilo que Deus deseja falar nesta manhã, sua vida vai ser transformada. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35. Se todos encontraram, diga amém.
Amém.
Diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Diga comigo: não temas, crê somente. Diga para o teu irmão: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorás? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança. Diga: tomou o pai e a mãe. Amém. E vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. E imediatamente, diga comigo, imediatamente. Imediatamente, a menina se colocou em pé, passou a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram de sobremaneira admirados. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Orar nunca é demais, amém? Senhor, bendito é o teu nome neste lugar, bendito é o teu nome nesta manhã, bendito é o teu nome em nossas vidas. Clamamos para que o teu Espírito possa se mover de uma maneira especial, sobrenatural, de uma forma grandiosa em nossas vidas, em nosso meio. Fala-nos, Senhor, com poder. Fala-nos com autoridade, Senhor. Porque quando tu falas, ninguém pode mover. Nós esperamos em ti. Nós descansamos em ti. As nossas expectativas estão no teu Espírito. Então, Senhor, fala-nos nesta manhã. Edifica. Muda a nossa mente, nosso coração, nossas atitudes, para a glória do teu nome. Pois teu nome é santo, nós fazemos esta oração no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, cada um de nós estamos à procura de um milagre, estamos em busca de um milagre. Quantos estão à procura de um milagre aqui? Diga amém. Cada um de nós estamos à procura de algo que muitas vezes parece ser impossível, que muitas vezes parece estar distante de nós. Cada um de nós temos os nossos contextos de vida, e dentro desses contextos existem os nossos desafios. Muitas pessoas aqui procuram um milagre na sua vida, na sua saúde física, outros na sua saúde emocional, mental, outros procuram um milagre na sua vida profissional ou acadêmica, outros procuram um milagre na sua vida ministerial. Cada um de nós procuramos receber, estamos à expectativa de receber um milagre do Senhor. Cada um de diferentes formas, de diferentes contextos. O grande desafio é que muitos de nós, quando estamos em busca desses milagres, nós não encontramos, muitas vezes, perspectivas de encontrá-lo. Nós nos deparamos com aquilo que é humanamente impossível. Nós nos deparamos com aquilo que, com as chances ínfimas, com as chances pequenas. Às vezes parece que tudo conspira contra nós. O mundo, a carne e o diabo, eu costumo dizer isso, que o mundo, a carne e o diabo, criou diante de nós um cenário onde as possibilidades de avanços, de conquistas são ínfimas, são pequenas. Às vezes nós olhamos para todos os lados, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, e nós não encontramos uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de crescimento. Nós não encontramos uma possibilidade de saída. E aí aquilo que tanto buscamos, aquilo que tanto queremos, aquilo que tanto projetamos, fica cada vez mais distante, fica cada vez mais longe. Cada um de nós temos uma experiência assim. Cada um de nós possui aquilo que buscamos, mas quando buscamos, nós não encontramos solução, nós não encontramos portas abertas, nós não encontramos facilidades. Jairo vivia num contexto, naquele momento, a sua filha estava em casa, estava morta. Ele estava vivendo num ambiente onde havia pessoas que choravam e pranteavam muito, porque acabava de acontecer ali um desastre, uma morte, algo humanamente impossível. Uma vez morta, já não havia mais solução. Queridos, muitas vezes nós vivemos nesse ambiente de tristeza, de paralisia, de limites humanos. Mas Jairo percebeu que havia uma esperança, que era Jesus. Diga, havia uma esperança, que era Jesus. Ainda que ele vivesse num ambiente de tristeza, ainda que naquele momento havia pessoas que lamentavam, havia pessoas que choravam, havia pessoas que pranteavam, mesmo em meio àquele ambiente, ele sabia que havia uma oportunidade de mudança, havia uma luz no fundo do túnel. Queridos, Deus não faz nada pela metade. Diga para teu irmão, Deus não faz nada pela metade. Queridos, o Deus que te deu a capacidade de sonhar também te deu a capacidade de realizar. Caso contrário, ele não seria fiel e justo se ele só te desse a capacidade de sonhar. Mas ele não faz nada pela metade. Se ele te deu a capacidade de sonhar, ele também te deu a capacidade de realizar. Deus liberou esse sonho, Deus liberou essa capacidade de encontrar uma esperança em Jairo, que era em Jesus. Mesmo vivendo naquele ambiente de tristeza, mesmo vivendo rodeado de pessoas que lamentavam, que choravam o acontecido, a morte da filha, mesmo vivendo em meio a pessoas que acreditavam no impossível, que viviam num ambiente do impossível, ele viu uma esperança. E aí, queridos, começou uma caminhada. Diga comigo, começou uma caminhada. Ele viu que sua esperança estava em Jesus. Então, mesmo vivendo naquela situação humanamente impossível, ele trilhou uma caminhada, digamos, uma caminhada rumo ao seu milagre. Todos nós temos uma caminhada rumo ao nosso milagre. Então, querido, sua primeira atitude foi sair daquele ambiente de choro, aquele ambiente de lamentação, aquele ambiente de limites, para ir ao encontro de sua esperança, para ir ao encontro daquilo que ele naquilo que ele acreditava que ia ser uma esperança, uma mudança de vida. Então ele começou a trilhar pelo caminho que leva até Jesus, que leva ao teu milagre, que leva até a sua esperança, que leva até a realização do que é humanamente impossível. Quando ele se aproximou de Jesus, ele se prostra e clama, pede a Jesus para que Jesus pudesse ir até a casa dele, que sarar a sua filha. Nesse momento, preste atenção, nesse momento havia uma multidão que seguia Jesus. Diga, havia uma multidão que seguia Jesus. Queridos, havia uma multidão que seguia, que reconhecia que ele era o mestre, que reconhecia que ele era o Senhor, filho de Deus, o enviado de Deus, que reconhecia que ele era o Messias, o Cristo enviado, uma multidão que reconhecia a glória de Cristo. Mas quando Jairo se aproximou de Jesus, aquela multidão se virou para Jairo e disse: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Meu irmão, ele encontrou ali uma resistência. Isso nos leva a compreender algo um tanto interessante. Nós precisamos do nosso milagre, nós precisamos da nossa cura, da nossa restauração, nós precisamos alcançar aquilo que tanto sonhamos, buscamos, esperamos, mas quando resolvemos trilhar o caminho, Olha para mim, queridos. Quando nós resolvemos trilhar o caminho que leva à realização, nós encontraremos resistência. Diga para o teu irmão, resistência. Queridos, não se engane, você vai encontrar resistência. Quando você se levantar e caminhar rumo na realização dos teus projetos e sonhos, você vai encontrar resistências. Queridos, quando você se levantar e começar a buscar pela sua cura, você vai encontrar resistência. Quando você se levantar e buscar restauração ministerial, você vai encontrar resistência. Amém ou não amém? Você vai encontrar resistência. O mundo conspira contra os teus projetos. O mundo conspira contra as tuas realizações, os teus sonhos. Você às vezes vai olhar para todos os lados, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e você não vai encontrar uma oportunidade de mudança. Mas por isso que a Bíblia nos ensina através de Paulo a refletir. Por isso, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendamos nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. É por isso que nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos pode fazer parte de um contexto, pode trazer desânimo. Amém ou não amém? O interessante é que a multidão seguia Jesus, se virou para Jairo e disse: não, por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Diga, era a multidão que seguia Jesus. Queridos, muitas vezes, quando você estiver caminhando rumo em busca do seu milagre, as primeiras pessoas que vão tentar te impedir, as primeiras pessoas que vão tentar te desmotivar, são exatamente aquelas que deveriam te motivar. Amém ou não amém?
Amém?
A multidão que seguia Jesus se virou para Jairo e disse: por que incomodas o mestre? O teu sonho acabou, tua filha já morreu, teu projeto morreu. Queridos, muitas vezes quem vai te desanimar vão ser pessoas da sua família, vão ser pessoas da sua igreja. Sou pastor de igreja e sei o que eu estou falando. Queridos, mas eu quero te dizer algo interessante: a multidão nem sempre está com a razão. Diga comigo, a multidão nem sempre está com a razão. Queridos, é interessante que os discípulos, aquelas pessoas, essa multidão, havia acabado de presenciar um milagre. Havia acabado, tinha um segundo que a mulher do fluxo de sangue havia sido curada. Há uma observação: esse é o único milagre da Bíblia que é interrompido com outro milagre. Jairo se aproximou, se prostrou e adorou. A Bíblia diz no versículo 24 algo interessante, olha: mas Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, o quê? O quê? Comprimindo-o. Diga, grande multidão o seguia, comprimindo. Aí tem um segredo muito interessante. Pastor, faz favor, querido, vem cá também, irmão. Aí tem um segredo um tanto interessante, queridos. Olha que tremendo. Jesus estava andando, vem cá desse lado, irmão, e a multidão fazia o quê? Comprimia. Jesus andava e a multidão comprimia. De repente, chegou uma mulher e tocou nas vestes de Jesus, nas mesmas vestes que a multidão estava tocando. Só que para a multidão não saiu virtude, saiu para a mulher. Por quê, queridos? Existe uma explicação, obrigado. Por quê? Queridos, porque a virtude, a unção de Deus só flui para quem tem propósito. Não basta fazer parte da multidão, não basta caminhar com a multidão, tem que se aproximar a ele com propósito. E nem sempre a multidão está no propósito. Nem sempre aqueles que andam lado a lado na igreja estão no propósito. Quem vai até Jesus com propósito prova da sua grandeza, prova da sua virtude, prova do seu poder. Mas aqueles que andam por andar não provam da sua grandeza. E havia acabado de acontecer esse milagre, queridos. Diga, a multidão Nem sempre. Está com a razão. Queridos, é uma questão de mentalidade. Algumas pessoas desistem de seus projetos porque a maioria diz que não vai dar certo. Mas a voz da multidão não é a voz de Deus. Diga, a voz da multidão não é a voz de Deus. Lá em Lucas capítulo 19, fala, queridos, nós temos que ser sempre acima da média. Amém ou não amém? Lá no versículo, no capítulo 19 de Lucas, compartilha aquela experiência de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão. Isso é profético. Às vezes a multidão nos impede de ouvir e ver a Deus. Por quê? Porque nós vamos na cabeça da multidão, porque nós vamos pela influência da multidão, nós fazemos alguma coisa porque a multidão quer que façamos, porque nós fazemos alguma coisa porque a maioria está fazendo. Mas as grandes experiências são para as pessoas fora do comum. Muitas vezes nós temos que subir na árvore, aumentar o nosso nível, para poder ver Deus, para que seus propósitos se cumpram em nós. O interessante nesse contexto aqui de Jairo é que as pessoas estavam com ele, estavam tocando nas mesmas vestes. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Aí alguém respondeu, a multidão respondeu, era melhor ter ficado calado. Senhor, você não vê a multidão te oprime? Ainda pergunta quem é que te toca, está todo mundo te tocando. Era melhor ter ficado calado, né, irmão? Jesus disse: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Não basta fazer parte da multidão, tem que ter propósito. A multidão muitas vezes vai tentar cegar o teu entendimento, vai tentar influenciar a tua mente, te fazendo enxergar exatamente ao contrário daquilo que você busca. Nós temos um grande amigo no Brasil, o apóstolo Abe Huber. Queridos, quando ele começou a sua igreja, tinha 12 pessoas, 12 membros. Quando ele alugou o espaço e colocou, e começou a abrir os seus cultos, começou na sua casa, mas depois abriu um espaço e tinha 12 pessoas dentro desse espaço. Ele começava os seus cultos dizendo: eu convido essa grande igreja a se colocar em pé. Tinha 12 pessoas. Nos cultos de meio de semana era ele no púlpito, a esposa sentada. E ele ainda assim dizia: eu convido essa grande igreja a se colocar em pé. Os pastores vizinhos começaram a rir dele. Esse pastor está enganado, ele é doido. Como assim uma grande igreja? Com só a esposa dele que está lá? Como assim uma grande igreja no culto de domingo de Santa Ceia? Tem lá 12 pessoas só que se levantam. E ele diz que é uma grande igreja. Hoje ele fala essa mesma coisa, queridos. Só que hoje se levantam 75 mil pessoas. É a maior igreja brasileira, lá em Santarém. As pessoas vão olhar para você, você tem sonhos, tem projetos, mas as pessoas vão olhar para você e tentar te desanimar, vão tentar parar você, vão tentar olhar para você e dizer: olha, não adianta, não vai dar certo, você vai encontrar resistência, queridos, palavras de resistência, você vai encontrar muralhas, você vai encontrar barreiras, queridos, mas você precisa fixar os seus olhos naquilo que você não vê. Amém ou não amém? Eu costumo dizer que a crítica é um meio fracassado que os críticos usam, é um meio tolo que os fracassados usam para amenizar os seus fracassos. Amém ou não amém? Queridos, nós não estamos isentos de crises. Diga, nós não estamos isentos de crises, de resistências. Queridos, a Bíblia compartilha lá em Atos capítulo 16 aquela experiência de Paulo, que ele caminhava e uma multidão também estava seguindo. No meio daquela multidão havia uma mulher com espírito de adivinhação. Queridos, aquela mulher falava exatamente o que nós gostamos de ouvir: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que anunciam a palavra de salvação. Aquela mulher, aquele demônio, aquele espírito falava exatamente o que nós hoje gostamos de ouvir, pastor. Sim ou não, queridos? Queridos, uma das maneiras que o diabo derruba os servos do Senhor através de seus egos. A Bíblia diz que Paulo, já indignado com aquela situação, se voltou àquela mulher e disse, expulsou aquele demônio. Aquela mulher era uma escrava e os seus donos ganhavam dinheiro com suas adivinhações. A Bíblia diz que eles agarraram a Paulo e Silas, deram falso testemunho, mentiram contra ele diante das autoridades, que rasgaram suas roupas, bateram neles, lançaram numa prisão, no cárcere interior, a solitária, como nós no Brasil conhecemos, jogaram lá naquele cárcere interior. Eles estavam fazendo a obra de Deus, expulsaram o demônio, mas não ficaram isentos de crises, não ficaram isentos de resistências. Queridos, quanto mais, diga comigo, quanto mais reto eu andar, mais inimigos eu vou ter. Isso é real. Quanto mais reto você caminhar nos caminhos do Senhor, quanto mais dentro do propósito você deseja caminhar, mais inimigos você vai encontrar no seu caminho. Mais pessoas vão olhar para você, vão ser contra os seus sonhos, contra os seus projetos. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Quando diz que a escuridão cobre os povos, está falando de mente. A mente das pessoas estão cobertas de escuridão. Mas sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor. Então as pessoas vão tentar te parar, as pessoas vão vir com palavras negativas, mas nós precisamos entender, queridos, que nós, as resistências, é uma questão de mentalidade, volto a falar. Queridos, muitas pessoas começam um projeto na sua igreja, encontram resistência, e no meio dessa resistência, elas, por causa da resistência, elas desistem. Elas dizem, não, é porque Deus não quer dessa forma. Se está acontecendo essas resistências, é porque Deus não quer. Isso é um engano, diga comigo, isso é um engano. Romanos capítulo 5 fala algo interessante. Fala que as tribulações, Romanos capítulo 5, de 1 a 5, diz que as tribulações, vamos ler comigo, queridos, é extraordinário esse texto. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na esperança na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: e não somente isso, aí começa o extraordinário. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo o quê? As tribulações produz perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Nós passamos por crises para que possamos alcançar maturidade. Diga amém. Você leu o texto, meu irmão? Você leu esse texto? Tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Isso é motivo de um glória a Deus. Queridos, por quê? Porque Deus tem o seu processo de amadurecimento, de crescimento. Resistência não é um sinal para retroceder, não é um sinal de desistência, é um sinal de aprovação, de maturidade. Amém ou não amém? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A experiência vem através das crises. Nós passamos pela crise porque primeiro Deus deseja nos ensinar com elas. O salmista, Salmo 119, versículo 71, disse: foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Amém ou não amém? Amém. Segundo, nós passamos por crises porque muitas vezes as coisas que vão tudo bem no nosso caminho, e muitas vezes nós esquecemos a nossa dependência a Deus. Em 2 Coríntios 12, Paulo compartilha do espinho na sua carne, para que ele se lembre quem ele é. Nós passamos por crises porque nas crises nós reconhecemos o quanto somos dependentes de Deus. Terceiro, nós passamos por crise porque no final Deus deseja revelar a sua glória. como aconteceu lá em Atos. Paulo e Silas estavam lá no meio da prisão, e eles oraram e cantaram louvores a Deus. Queridos, orar e cantar louvores a Deus demonstra, em momentos de crise, demonstra fidelidade. Deus responde à fidelidade do homem. Houve um tamanho terremoto, os alicerces da prisão se romperam, as cadeias se quebraram, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Deus manifesta sua grandeza. Deus usa as crises para manifestar a sua grandeza. Amém. Nós não estamos isentos das crises, não estamos isentos das resistências. Nós vamos encontrar resistência, nós vamos encontrar desafios quando estivermos em busca dos nossos milagres. A Bíblia diz algo extraordinário: Jesus, sem acudir das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Diga comigo: Jesus, não dá ouvidos a palavras negativas. Jesus, sem acudir, ó, faz assim, Jesus, sem acudir. Faz assim para o teu irmão, ó, Jesus, ó, está nem aí para a palavra negativa. Jesus não dá ouvidos a palavras negativas, Ele ensina, Ele nos ensina a não dar ouvidos a palavras negativas. Jesus, sem acudir tais palavras, disse a ele: não temas, crê somente. Queridos, nós vamos, quando estivermos buscando pelo nosso milagre, pela nossa cura, pela nossa restauração, nós vamos encontrar resistência, mas Jesus nos ensina que as resistências são quebradas com coragem e fé. Diga: com coragem e fé. Diga: coragem e fé quebram as resistências. Queridos, num só capítulo, no livro de Josué, Josué capítulo 1, Deus diz 4 vezes a ele: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Por quê? Porque nós precisamos ser fortes para poder carregar o peso da promessa que ele fez para nós. O que é isso? É você ter a promessa aqui, olha, Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Aí vai vir as barreiras, você vai superar as barreiras. Vai vir os desafios, você vai superar os desafios. Vai vir as aflições, você vai superar as aflições. Porque existe uma promessa sobre você. Aí você precisa compreender que há uma promessa. Isso é levar o peso da promessa. Amém ou não amém? Amém. Queridos, coragem e fé quebram as resistências. Eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas, por muito pouco desistem dos seus ministérios. Tive o privilégio de conhecer um homem na Holanda, em Roterdã. Nós fomos ministrar numa conferência teológica, e no saguão do hotel onde eu estava hospedado, encontrei um homem, Stefan Petter. Ele é pastor aqui na Alemanha. Eu conheci há anos atrás no Brasil e encontrei ele no saguão do hotel. E ele compartilhava comigo que lá no quarto dele havia um homem de 93 anos de idade. 93 anos de idade. Ele tinha sido missionário na época da Europa comunista. Queridos, ele perdeu sua esposa e 2 filhos mortos por soldados comunistas. E perdeu seus olhos, suas vistas. Os soldados furaram seus olhos. Eu olhei para Stephanie e disse: Stephanie, me leva para conhecer esse homem. Eu só conheço pessoas assim de livros, de histórias missionárias, de livros missionários. Eu quero tocar num homem assim, eu quero receber a unção de um homem assim. Nós entramos no quarto. Quando Stephanie abre a porta, aquele homem de 93 anos estava de joelhos, com seu rosto no chão, orando ao Senhor. Estamos falando de um homem com mais de 70 anos de ministério missionário. Eu esperei lá aproximadamente uns 15 a 20 minutos, ele não parava de orar. Disse: Stephanie, vou para o meu quarto, vou descansar um pouco, mais tarde eu venho. Fui para o meu quarto, dormi um pouco, tomei banho, levantei, me aprontei, fui para o quarto de Stephanie. Quando Stephanie abre a porta, aquele homem está do mesmo jeito, de joelhos, com o rosto no chão, orando ao Senhor. Queridos, 2 horas depois, eu entrei no quarto com a esperança dele terminar a oração, para que eu pudesse então conhecê-lo, conversar, ter o privilégio de conversar com alguém assim. Só que ele não parava de orar. Só que eu notei que ele orava uma frase somente, ele só dizia uma coisa só o tempo inteiro. Eu não sei pronunciar para você o que ele dizia, mas eu perguntei, Stephen, o que é que ele está dizendo? Que a esse tempo inteiro ele só ora a mesma coisa. Ele estava dizendo, o Stephen olhou para mim e disse, André, daquela hora que você veio a primeira vez, até agora, ele está fazendo uma só oração. Ele está dizendo, Senhor, estou frágil como pó da terra, mas se quiserdes, ainda pode me usar. Meu irmão, imagine, 93 anos de idade, 70 e tantos anos de ministério, perdeu seus filhos, dois filhos, sua esposa, sua saúde, porque furaram os seus olhos, e ainda com 93 anos, clamando, Senhor, estou frágil como pó na terra, mas se quiseres, pode me usar. Eu não sei o nome dele, não conheci, não toquei, não falei, mas essa experiência mudou a minha vida. Eu parei para pensar e disse, Senhor, que tipo de crente eu sou? Por muito menos, pessoas têm desistido dos seus projetos ministeriais. Por muito menos, pessoas têm abandonado seus ministérios, abandonado famílias. Por muito menos, pessoas têm abandonado seus projetos, têm abandonado seus chamados. E aquele homem com aquela história de vida ainda clamava para ser usado. Que tipo de cristãos nós somos? Amém ou não amém? Queridos, nós alcançaremos os nossos projetos ministeriais com coragem e fé, porque resistência sempre nós iremos encontrar. Mateus capítulo 14 compartilha algo um tanto interessante. Fala da experiência de Pedro, que quando Pedro andou sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus ficou para trás para orar e mandou seus discípulos à frente, adiante, no barco. De repente, no meio da noite, Jesus aparece lá no meio. Seus discípulos olham e pensam que é um fantasma. Aliás, a Bíblia diz que ele estava a muitos estádios. João diz que era entre 25 a 30 estádios. Cada estádio são 180 metros. Então, Jesus andou mar adentro até encontrar com seus discípulos aproximadamente 5.500 quilômetros. Então, os discípulos olharam aquilo e falaram, um fantasma. Jesus diz, não, calma, sou eu, Jesus. Pedro olhou para ele e disse, se tu és mesmo Jesus, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí, queridos, aconteceu algo tremendo. Aconteceu um chamado. Jesus disse, vem. Diga comigo, vem. Um chamado. Ocorreu ali um chamado. Pedro ouviu a voz de Cristo chamando, e ele não pensou duas vezes, ele saiu do barco em resposta ao chamado do Senhor. Ele saiu daquele lugar relativamente confortável. Por quê? Porque a Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pela força dos ventos. Mas ele ouviu o chamado e teve o quê? Coragem e fé para sair do barco. Queridos, quando você responde um chamado do Senhor, você entra num nível sobrenatural. Amém ou não amém? Amém? Quando você responde um chamado do Senhor, você começa a caminhar no sobrenatural que vem dele. É por isso que as grandes experiências de cura, de milagre, as grandes experiências, milagres extraordinários, sinais tremendos, estão acontecendo por intermédio de pessoas que são fora do comum, as pessoas que responderam ao seu chamado e saíram dos seus barcos. Amém ou não amém? Responder ao chamado te leva a viver um outro nível. Te leva a viver experiências sobrenaturais. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Deus reage mais do que Ele age. Diga para o teu irmão, Deus reage mais do que Ele age. Queridos, com exceção da criação do mundo em Gênesis capítulo 1, todas as outras manifestações de Deus foram em resposta à ação do homem. Gênesis capítulo 4, versículo 2 diz algo interessante. Diz assim, e esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois o Senhor não fizera chover sobre a terra.
pois não havia homem para trabalhar o solo. Deus só faz chover quando nós trabalharmos o solo. Deus reage mais do que Ele age. Amém ou não amém? Ficamos impactados quando nós lemos aquela passagem que diz que, lá em Marcos capítulo 16, que diz que estes sinais seguirão os que crê. Ficamos empolgados, ficamos felizes, damos glória a Deus. Mas, queridos, para os sinais, preste atenção, para os sinais seguir, você precisa caminhar. Não tem como seguir se você ficar parado. Amém ou não amém? Os sinais só acontecem para aqueles que se movem. Se você se mover, os sinais se movem. Para seguir tem que estar em movimento. Se você ficar parado, ele vai ficar parado. É assim que funciona. Deus reage em resposta à nossa ação. Deus reage mais do que Ele age. Isso é tremendo, diga, isso é tremendo. Nós chegamos aqui nos cultos de domingo à noite, levantamos as nossas mãos e clamamos: Senhor, enche-nos com Teu Espírito, enche-nos, enche-nos. E Deus vai e nos enche com o Espírito Santo. Mas nós nos esquecemos, queridos, também, que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Responder o chamado do Senhor é sair do barco. E aí você começa a provar das coisas sobrenaturais. Aí você vive num outro nível. Você vive de uma maneira fora do comum. Você anda no sobrenatural de Deus. Você prova de experiências que a maioria não provou. A Bíblia diz que ele respondeu o chamado. Querido, isso é tremendo, isso é uma revelação extraordinária. Ele ouviu o chamado. Ele saiu do seu barco, das suas limitações. Começou a andar sobre as águas. E ali não foi um truque de Chris Angel, nem David Copperfield. Ele andou sobre as águas, porque ele andou sobre o chamado do Senhor. Jesus disse: vem. E aí ele provou daquela experiência. Amém ou não amém? Aí ele viveu uma experiência, ele comprovou a promessa de obras ainda maiores ali, quando ele respondeu o chamado. Só que a Bíblia diz que, reparando a força dos ventos, teve medo e começou a submergir. Meu irmão, se você olhar, tirar os olhos daquele que te chamou e olhar para as crises, você vai afundar. E olhar para os ventos, você vai afundar. Se você tirar os seus olhos daquele que te chamou e começar a reparar os ventos que vão soprar, os ventos que sopram no teu ministério, os ventos que sopram na tua família, na tua vida profissional, acadêmica, familiar, você vai afundar. O Brasil é um país que possui hoje cerca de 40 milhões de desviados. Desses 40 milhões de desviados, aproximadamente entre 10 a 15 milhões eram pastores, que um dia ouviram o chamado, saíram de seus barcos, caminharam no sobrenatural, mas os ventos vieram e eles afundaram. E aí tem um terceiro grupo de pessoas, aqueles que ouvem o chamado, mas não saem do barco. Essa é a maioria, diga, essa é a maioria. Diga, essa é a maioria. São só espectadores, vivem de experiência dos outros. Mas Deus deseja que saiamos do barco. Existem pessoas com ministérios tremendos na igreja. Vê Jesus chamando em cada culto, em cada momento, mas não sai do barco. E aí não vive obras ainda maiores. Queridos, a grande notícia é que quando Pedro estava caminhando sobre as águas e começou a submergir, começou a afundar, ele clamou dizendo: Jesus, salva-me! E prontamente, diga, prontamente, Jesus estava lá, ergueu-se a mão, diga, prontamente. Para termos uma noção da caminhada, do quanto ele caminhou, se eles olhavam lá para o meio do nada e viu aquele homem de branco no meio da água e não reconheceram se ele o mestre, das duas, uma: ou ele estava longe demais, ou estava todo mundo com problema de vista. Então, ele ouviu a voz de Deus e foi até Jesus. Quando ele começou a afundar, ele já estava próximo de Jesus. Então, ele percorreu uma certa distância e afundou, porque começou a reparar os ventos. Mas, querido, Jesus prontamente estava lá para restaurar a sua experiência. Jesus não pegou Pedro no colo e levou de volta para o barco. Jesus restaurou a experiência. Querido, se há alguém aqui nessa manhã que um dia respondeu o chamado para o ministério, mas os ventos sopraram e você afundou, desistiu, retrocedeu, Deus restaura teu ministério. Deus tem poder para restaurar ministério. Mas tudo isso depende da sua coragem e fé. Coragem e fé para caminhar. Coragem e fé para ouvir a voz. Para recusar a voz da maioria e ouvir a voz de um homem só. Aí é uma questão de decisão. Ouvir a voz da maioria ou ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz da multidão ou ouvir a voz de Cristo. Ouvir a voz da maioria ou ouvir a voz de um homem só. Você tem essa escolha. Tive o privilégio de conhecer uma mulher extraordinária, irmã Teresia. Ela é queniana. Queridos, ela era casada e frequentava uma denominação lá em Nairobi. Queridos, o seu marido encontrou uma moça mais jovem. Acabou se relacionando com ela e fugindo com essa moça mais jovem. Ela tiveram, obviamente, que divorciar. E ela desenvolvia trabalhos na igreja depois do seu divórcio. Ela foi vista, passou a ser vista com mais olhos. E começaram a tirar das atividades da igreja. Ela trabalhava em todos os cultos, em todas as reuniões. Depois do seu divórcio, pararam de chamá-la. Não incluíam mais a irmã Teresia nos trabalhos da igreja. E ela ficou muito triste com isso. Um dia, voltando da igreja, após um culto maravilhoso, onde todos tiveram oportunidade de fazer algo e ela não, ela voltou para sua casa, triste, uma distância longa, a pé da igreja para sua casa, triste, chorando, e encontrou algumas vizinhas e convidou essas vizinhas para orar na casa dela. Lá, elas oraram e Deus manifestou de uma forma tão grande que resolveram marcar na semana seguinte uma reunião de oração. Uma outra reunião de oração. Na semana seguinte foram 12 mulheres. E Deus se manifestou de uma forma tão grande que na semana seguinte já tinham 55 mulheres. E essas reuniões foram crescendo. Foram 200 mulheres, 500 mulheres, 1000 mulheres. Ela um dia alugou o Center Convention, o Centro de Conversões de Nairobi, para fazer esta reunião de oração. Cabia 2000 pessoas. Queridos, nesse dia foram 5000 mulheres. Mulheres vinham de todo o Quênia. Ela não estava abrindo uma igreja. Ela estava fazendo reunião de oração para mulheres. Queridos, mulheres de todo o Quênia, de toda a África, começaram a ir para as reuniões de oração. Um dia, sua reunião de oração reuniu no Parque Central de Nairobi aproximadamente 30 mil mulheres. A notícia deste acontecimento caiu nos ouvidos de um grande evangelista chamado Reinhard Bonk. Queridos, Reinhard Bonk tem um ministério chamado Christ for Nations, Cristo para as Nações, que já ganhou para Jesus hoje aproximadamente 62 milhões de almas. É um ministério tremendo. E as notícias daquilo que Deus fazia com a irmã Teresia caiu nos ouvidos de Bonk. E Bonk, quando ouviu as experiências, os milagres, ele fechou a porta do seu escritório e começou a orar a Deus, dizendo: Senhor, nós temos aqui os homens mais preparados do mundo. Nós temos os obreiros mais preparados do mundo, os pastores mais bem treinados do mundo, os nossos intercessores oram 10 horas por dia, porque o Senhor foi levantar uma mulher divorciada para uma obra tão grande no Quênia. Queridos, naquele momento ele teve um sentimento de temor tão grande que ele não conseguiu ficar em pé. No chão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Reinan, eu levantei a irmã Teresia para mostrar ao mundo que eu transformo vasos quebrados em vasos de honra. Deus não vê como o homem vê. A maioria discrimina, a maioria coloca empecilho, coloca resistência. Mas você tem que optar em ouvir a voz do homem ou ouvir a voz de Deus. Se você optou em ouvir a voz de Deus, você precisa caminhar com coragem e fé. Porque coragem e fé quebram resistências. Você precisa caminhar. Coragem e fé quebra as resistências. Na ocasião de Paulo, quando ele foi preso e jogado no cárcere, a Bíblia diz que foi Paulo que expulsou aquele espírito de adivinhação da mulher. Mas na hora dos açoites e da prisão, Silas estava com ele. Muitas vezes, no meio da multidão, nós vamos encontrar somente um que queira passar as crises com a gente, os desafios com a gente. Mas vai ter ocasião que nós não vamos encontrar ninguém. Vamos passar pela crise sozinho. Nem sempre vamos ter um Silas que vai sofrer, que vai querer passar as aflições com a gente. É interessante, daquela multidão, Jesus tirou três. Diga, da multidão, Jesus tirou três. Pedro, Tiago e João. E aí acontece todo um esquema profético aí. Eles foram para a casa da menina. Chegou lá, havia a multidão, as pessoas que choravam e pranteavam muito, porque a menina estava morta. Jesus chega e diz: olha, por que chorais? E por que estáis em alvoroço? A menina não está morta, mas dorme. E aí, queridos, uma outra estratégia diabólica, que o diabo trabalha muito com o nosso emocional. Diga, o diabo, ele trabalha muito com o emocional. Queridos, imagine, eles estavam lá chorando, e de repente começaram a rir, a zombar. Isso é para atingir o emocional, não tem outra explicação. Como eles estavam chorando, e havia um alvoroço, e quando Jesus veio, apresentou uma solução, eles riam. Queridos, ele encontrou uma barreira, Jairo encontrou uma barreira, uma palavra negativa. Quando se aproximou de Jesus, primeiro, ele encontrou uma resistência das pessoas que caminhavam com Jesus. Jesus foi para a sua casa e encontrou resistência da sua própria família. E aconteceu algo profético. Jesus mandou que todos se retirassem, deixou só os três, Pedro, Tiago e João. Ele criou ali um ambiente de fé, de pessoas que acreditavam no milagre. Diga para o teu irmão, aprenda a se relacionar com pessoas que acreditam em você. Ele criou aquele ambiente e, segundo, mandou que todos se retirassem e entrou no quarto da menina com a mãe e o pai. Autoridade. Ele criou um ambiente de fé e respeitou a autoridade. E ele olhou para a menina e disse: Talita, cume. Quer dizer, menina, levanta-te, te mando, levanta-te. E imediatamente, quando Deus fala, nem a morte é capaz de resistir. Amém ou não amém? Amém. Aconteceu um milagre, mas Jairo teve que sair daquele ambiente de tristeza e ir em busca do seu único, da sua única esperança, que era Jesus. Lá, ele ainda encontrou, nesse caminho, ele ainda encontrou resistência. Pessoas que tentaram convencê-lo a desistir. Pessoas que tentaram, colocaram barreiras, colocaram muralhas. Mas, queridos, as muralhas são quebradas com coragem e fé. As muralhas das nossas vidas, as resistências das nossas vidas serão quebradas com coragem e fé. Quando você optar ouvir a voz de Deus, ainda que a maioria venha a ser contra. Queridos, David Deng Cho, líder da maior igreja do mundo, quando ele não tinha nada, morava numa rua pobre de Seul, tudo que ele possuía era um quarto de um cômodo, um chão de terra batida. Lá, vivendo naquelas condições, um dia ele pegou uma folha de papel e começou a rascunhar a estrutura física do templo que ele tem hoje. Você sabe o que é isso? Amém ou não amém? Isso é ter coragem e fé, apóstolo. Isso é tremendo. O templo que ele tem hoje, ele construiu, ele fez o rascunho numa folha de papel quando ele não tinha nada. Isso é olhar para Deus acima de qualquer circunstância. Amém ou não amém? Isso é olhar para Deus. Queridos, e ainda que ele vivesse naquele contexto difícil, Ele sabia que haveria uma esperança. Ele olhava pelos olhos da fé. Diga para o teu irmão: Deus só dá aquilo que você vê pelos olhos da fé. Deus disse a Abraão: Abraão, levanta-te, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. A terra que você vê, eu te darei por herança. Levanta-te e percorre. O que é que ele fez? Levantou e começou a percorrer. Profético também. Queridos, obviamente, quanto mais longe ele andava, mais longe ele podia se enxergar, maior a sua promessa se tornava. Amém ou não amém? Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é profético. Quando você começa a caminhar em direção ao teu milagre, com coragem, com fé, você vai olhar mais longe, seus projetos crescerão, seus sonhos se tornarão maiores. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Você vai encontrar resistência. Não vai ser fácil. Não se engane. Mas com coragem e fé, as barreiras são quebradas. As resistências são quebradas. E você vai provar daquilo que Deus pode e deseja fazer. Ele não é um Deus que vive apenas de glória do passado. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele deseja realizar grandes coisas. Ele deseja que nós possamos provar da promessa de João 14, 12, que são obras ainda maiores. Mas não esqueça, Ele reage mais do que Ele age. Muito se clama por avivamento, mas avivamento é ação de Deus em resposta às ações do homem. É reação de Deus em resposta à ação do homem. Isso é avivamento. Quando você lê os livros de histórias, os livros de história, você vai ver a experiência, por exemplo, de John Wesley. John Wesley andou cerca de 660 mil quilômetros. Estou falando de uma distância equivalente a 3 voltas ao mundo, pregando a palavra do Senhor. E Deus o tornou um canal de avivamento. A Bíblia diz lá em Éfeso que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Deixa Deus fazer milagres extraordinários pela tua mão, queridos. Que os livros, que as experiências, os avivamentos saiam dos livros de história. Que as experiências eletrizantes, empolgantes, não sejam apenas dos outros, mas sejam sua, por tua coragem e tua fé. As resistências virão, queridos. As resistências vão vir. Essas resistências não serão fáceis. Mas não tire os olhos daquele que te chamou. Com coragem e fé, as resistências serão quebradas. Queridos, os seus projetos ministeriais, que um dia você sonhou, projetou, e por causa de alguma palavra negativa, ou pela falta de apoio, ou alguma coisa assim, você não conseguiu realizar, ou por uma tentativa que fracassou, não importa. Deus quer ressuscitar o teu projeto esta manhã. Ele quer te dar coragem e fé para fazer, para ir prosseguir em frente. Seus planos, projetos aqui em Portugal por causa da crise não é o fim. Não é porque a maioria está indo que você tem que ir. Diga amém. Seu projeto familiar, sua vida, seu relacionamento com seu esposo, com seu marido, sua esposa, não vai bem, fé e coragem, confiando naquele que tudo fez. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, sonhamos e esperamos. Nós precisamos crer que ao buscar a nossa caminhada, nós vamos encontrar resistências, crises, mas com coragem e fé elas serão quebradas, desde que você ouça a voz do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé no nome de Jesus. Ouvir a voz do Senhor. Eu queria convidar o pessoal do louvor, vamos cantar uma canção. Quantos compreenderam a mensagem dessa manhã? Diga amém. Meu empenho esta noite, nesta manhã, é que você compreenda que você não está isento de crises, de resistências, dificuldades, você não está isento disso. Mas tudo isso, queridos, podem ser quebrados com coragem e fé em Deus. Queridos, você vai sair do teu lugar e você vai caminhar, você vai percorrer, você vai lutar, você vai batalhar, as resistências virão. A multidão muitas vezes vai olhar para você e dizer para você desistir, vai te aconselhar, vai tentar te provar que não adianta seguir, e ainda vai te dizer assim: olha, eu falo o que eu acho. Ah, estou sendo sincero, eu não é, irmãos? Ô, irmão, isso me dá uma raiva. O irmão desanima o outro e diz: eu estou falando o que eu acho, estou sendo sincero. Queridos, aprenda a guardar a tua sinceridade para você. Amém ou amém? Ó, falar o que acha não significa falar conforme a verdade. Ou falar o que acha não significa falar conforme a vontade do Senhor. Amém ou amém? Precisamos liberar palavras de bênção. Precisamos ser semeadores. Querido Jó, olha a importância da semente, da semeadura. Jó, melhor do que ninguém, nós conhecemos a história, precisava receber, mais melhor do que ninguém, ele precisava de receber oração. Era o homem que mais precisava de receber oração na altura. E aí, queridos, ele começou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que a sorte dele começou a mudar quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que ele fez? Ele fez uma semeadura. Ele precisava de oração, mas ao invés de orar por ele, ele orou por outras pessoas, pelos seus amigos. Isso é uma mentalidade que nós precisamos ter, de abençoar, de sermos abençoadores, de plantarmos sementes, palavras de fé. As nossas declarações são sementes para o nosso futuro, queridos. Quero que nessa manhã você reflita, feche os teus olhos. Os irmãos vão estar cantando uma canção. Eu quero que você reflita sobre o seu milagre, aquilo que você precisa. O seu milagre, ou a sua restauração, que você necessita. E eu quero que você estude bem, olhe para aquilo que tem servido de empecilho. Olha, isso aqui é uma resistência. E com coragem e fé, eu quebrarei essa resistência. Enquanto o ministério vai estar cantando uma canção, você vai estar fazendo essa oração, vai estar refletindo sobre isso. Amém.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando